Só pra fechar o assunto Hazanut e Hazan, tudo junto. Nós vimos que existem vários tipos de canções. Existem vários tipos de músicas. E tem um detalhe interessante. Consta nos livros de lei que se uma pessoa reza num determinado lugar, ou ele está naquele momento rezando num determinado lugar, ele não deve mudar as músicas que as pessoas estão habituadas a cantar naquela sinagoga. Por quê? Simples. Porque isso confunde as pessoas. Isso tira, às vezes, a atenção das pessoas. Então, se tem algo que é firme, que é daquela forma que se canta, não muda. Deixa desse jeito. Isso está escrito nos livros de lei. E, obviamente, existe aqui também uma dica importante que o Hazan mais esperto percebe. Que se ele canta uma música, não tem nenhuma música, tá? Tem algum trecho que é sempre falado. E de repente ele traz a novidade, uma música. E ele vê que essa música pegou. As pessoas estão participando, estão cantando, tá bonito desse jeito. Não vale a pena mudar. Não se diz, um time que está ganhando, não se muda. Então, se existem músicas que pegaram, que as pessoas participam, cantam bonito, vibram, tem aquela alegria especial na sinagoga, mantenha. Deixa desse jeito para sempre. Falamos sobre músicas de uma forma geral e tem aqui uns detalhes interessantes e curiosos. Existem muitas comunidades que se costuma cantar músicas que têm a ver com aquele momento. Isso principalmente quando se trata de Yom Tov, das festividades. Mas não obrigatoriamente só Yom Tov. Épocas do ano. Isso é muito comum, especificamente, no mundo Yekke. Não que não há em outros lugares, mas é muito específico dos judeus da Alemanha, Suíça, da Holanda, da Áustria, que tem canções muito específicas. Específicas para épocas do ano, específicas para festividades. E os Hazanim fazem, por exemplo, inclusive o Kaddish, seguindo uma música, uma melodia específica daquele momento. Nós conhecemos isso praticamente em todas as comunidades, para efeitos de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E para efeitos de Shabbat e Yom Tov, de uma forma geral, como nós vimos que existe o Nusach de Shabbat, então existe o Kaddish especial, como se reza o Kaddish de Shacharit, existe como se reza o Kaddish de Musaf, são melodias diferentes. E são melodias que todo Shabbat é igual. E existe a melodia de Yom Tov de uma forma geral, e existe a melodia de uma forma geral de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aí, logicamente, cada reza também. O Kaddish é diferente, mas tem aquela melodia que é específica daquele Kaddish. E aí existe, então, por exemplo, o Kaddish, como estava falando antes, mais específico. Existe o Kaddish que se faz em Pesach, existe o Kaddish que se faz em Sukkot, o Kaddish de Shavuot, o Kaddish de Simchat Torah. São diferentes. São melodias que são cantadas nesses dias. Se é a melodia que se faz as roshanot, os movimentos com as quatro espécies, se é uma das melodias que se canta na noite do Seder, isso também traz um espírito da festa quando você está rezando. Existe Lecha Dodi também. Lecha Dodi para épocas específicas. Por exemplo, estamos agora em Sfirat HaOmer. Então tem sinagogas que se canta Lecha Dodi de Sfirat HaOmer. Existem comunidades que têm Lecha Dodi que se canta nas três semanas de luto entre 17 de Tamuz e 9 de Av. É um Lecha Dodi um pouco mais triste. existem comunidades que têm, que se canta também Lechadodi no Shabbat Hazon, no Shabbat que é antes de Tisha B'Av, com a melodia de Tisha B'Av. E assim varia, e é também uma forma de trazer o espírito da coisa para a reza. Também existe um costume interessante em Birkat HaChodesh. No Shabbat, antes de Rosh Chodesh, se abençoa o mês que está vindo. E se fala lá um trecho todo. Echadeshel Kadosh Baruch Hu, que Deus renove o mês que está entrando para a paz, para a bênção, para a saúde, sustento, etc. Existe um costume também, que esse trecho é cantado com uma melodia do mês que está entrando. Então você traz na sinagoga um espírito, as pessoas começam a entrar no clima. Está chegando o Pesach, então vai entrar o mês de Nissan. Então como que você vai fazer agora? Birkat HaChodesh, com melodia que tem a ver com Pesach. E isso tem em várias sinagogas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês só, que é interessante. Eu tive uns anos atrás, na grande sinagoga de Jerusalém, no Shabbat se abençoava o mês de Nissan. E o Hazan lá, com o coro, é outra história, né, logicamente. Mas ele cantou, por exemplo, a frase que se fala lá, Rosh Chodesh Nissan, vai ser tal dia. Ele cantou com a melodia do Manishtana. Rosh Chodesh Nissan. Traz um outro espírito para a sinagoga, sabe? Traz um clima. Você está abençoando agora o mês de Pesach. Depois, o segundo trecho também fez com a Dirhu do Karlebach. Também muito bonito. E o coro respondendo amém. Isso tudo traz muita vibração para a reza. Por isso, é um ponto importante. E é por isso que nossos sábios falam que você precisa escolher um Hazan que tenha também uma voz agradável. Porque justamente isso traz um clima especial para a reza. Então, com isso, nós podemos fechar o conceito Hazan. Nós vimos, ao longo desse conceito, sobre as exigências que existem em relação à escolha do Hazan. Da onde veio o Hazan, como era antigamente, a função dele, as roupas específicas que o Hazan precisa estar vestido, quer dizer, o mínimo que o Hazan tem que vestir, e até o costume em várias sinagogas de ter roupas específicas para o Hazan, ou até usar talit na reza, em todas as rezas. A função do Hazan hoje em dia e as eventuais exigências que são um pouco mais leves, a diferença entre Hazan que é esporádico e o Hazan que é contratado fixo, as partes que o Hazan fala, quando ele fala em voz alta, quando ele fala em voz baixa, a repetição da Amidá, a importância da repetição da Amidá. Aliás, não sei se eu mencionei, mas consta nos livros de Kabbalah que a repetição da Amidá tem um nível mais alto do que a reza que cada um faz sozinho. Então, está aí também mais uma importância da repetição da Amidá. Vimos de troca de Hazan ao longo da reza. E as rezas em Shabbat, Shacharit, um reza, Musaf, o outro reza. E casos que eventualmente, mesmo hoje em dia, a pessoa vai se basear e ouvir a reza do Hazan e responder amém para valer para ele mesmo também como reza. A importância de todo mundo participar e responder amém quando o Hazan repete a Amidá. E o Kadish dos Enlutados. E, finalmente, a parte já mais musical, onde nós vimos os três tipos diferentes. Nusach, que é a linha melódica. A Hazanut, que é algo mais incrementado dos Hazanim. As músicas que são colocadas na reza. E, finalmente, as músicas específicas ligadas à época ou ligadas ao próprio dia, que também trazem mais calor e mais vibração para as nossas rezas. O importante de tudo isso é que nós participemos da reza de uma forma ativa. Existe um outro conceito também interessante, que as pessoas que estão presentes na sinagoga e o Hazan começa a cantar uma melodia que é para todo mundo cantar junto, é para todo mundo cantar junto. Não é para ficar de fora. Para todo mundo cantar junto. É, a pessoa não pode deixar de ajudar e rezar junto com o Hazan quando o Hazan está, entre aspas, apelando para o canto de todo mundo junto com ele. E como nós estamos falando, então, o principal de tudo isso é o Hazan está lá para nos representar, o Hazan está lá para nos... para falar por nós em muitos dos trechos, inclusive, principalmente no Shana Yom Kippur. Ele fala somente por nós. Ele está lá para nos representar. Ele está lá para nos trazer perante Deus. E ele está lá para nos fazer vibrar perante Deus. Então vamos aproveitar isso. Vibrar bastante, se alegrar perante Hashem e servir Hashem da melhor forma possível.